Ódio é viadagem. Quer dizer, é uma frescura. Porque você odeia um negro quando você não pode fazer nada contra ele. Agora, se você chegar e matar o cara, o seu ódio vai aplacar? Também não. Está entendendo? Então, o ódio é uma dessas coisas inteiramente, uma imagem puramente subjetiva, que você está confundindo com o mundo. Tá certo? E o ódio é o maior sinal de impotência do ser humano. Porque quando você tem alguma coisa que te desagrada, tá, fala, bom, você pode agir. Pare de odiar, vá lá e faça alguma coisa. E se você vê que não dá para fazer nada, então a coisa está acima da sua capacidade. E não adianta você cuspir para cima. Né? Então, nós estamos aqui no mundo, não é para moldar o mundo à nossa imagem e semelhança. Nós estamos, em primeiro lugar, para aprender o que ele é. Olha o tamanho desse negócio, já olhou para cima? Já viu quantas estrelas tem aí, galáxias, etc, etc? Nós não conhecemos um bilionésimo disso aí. E o pessoal já quer mudar o mundo? Fala, mas você não sabe o que é o mundo, meu Deus do céu? Você quer mudar um treco que você não sabe o que é? Então, nós fomos postos neste mundo, em primeiro lugar, vamos dizer, para absorvê-lo, absorver a criação divina, tá certo? E aprender com ela e nós nos moldarmos à luz dela. Você vê, quando você nasce, quando você começa a aprender a andar, você está aprendendo uma coisa, desde o começo, já está aprendendo, moldando a sua percepção à luz de um elemento do espaço exterior, que são as seis direções do espaço. Você vai aprender à direita, à esquerda, em cima, embaixo, para frente e para trás. Se não aprender isso, você não vai aprender mais nada. Então, você vai aprender o que é uma coisa, por exemplo, estar em cima da outra, estar dentro da outra, estar ao lado da outra. Todas essas relações espaciais, elas existem no espaço em torno, e nós vamos assimilando e estruturando a nossa mente de acordo com isso. Daí vem as categorias gramaticais, as categorias lógicas, vem tudo isso. Eu acredito que nada está no cérebro humano, né? Você olha o tamanho do universo e pergunta, bom, o que que determina a estrutura da nossa inteligência, da nossa percepção? Você diz o cérebro. Eu digo, ah, é? E onde está o cérebro? É o mundo que está dentro do cérebro, ou o cérebro que está dentro do mundo? Então o cérebro está aprendendo com o mundo. Ele está assimilando as estruturas do espaço, do tempo, etc, etc, e aprendendo a perceber direitinho as coisas. Tá certo? Então, desde o início, nós temos que reconhecer que o universo é maior que nós. E nós estamos aqui para aprender como ele é. E dentro desse universo existe o ser mais misterioso de todos, que é o outro ser humano, que nós não sabemos como ele é. E pior, nem temos a curiosidade de saber, já querendo moldá-lo desde o início, de acordo com as nossas necessidades. Daí dá tudo errado, evidentemente. Quer dizer, tudo isso aí é um esforço de poder absolutamente utópico. Por que que todas as revoluções do mundo terminam em desgraça? Todas sem exceção. Você vê, a Inglaterra, por exemplo, ela veio progredindo devagarzinho, sem fazer revolução nem nada, tudo, né? Ganhando dinheiro, enriquecendo todo mundo, aperfeiçoando uma lei aqui, outra ali, para lá. E cresceu. Enquanto isso, a França fez a revolução, e daí foi uma série de revoluções e golpes de Estado, etc. Quanto tempo levou para a França ter uma democracia? Levou 100 anos depois da revolução. A Rússia fez a revolução só para tudo terminar num vexame colossal. Não é isso? A China teve uma revolução para quê? Para depois ir passar o chapéu para os americanos. Ah, nós precisamos de dinheiro, está todo mundo passando fome. Blá, blá, blá. Esse negócio de querer mudar o mundo é coisa de imbecil. A esfera de ação humana é muito pequena. O que nós podemos agir de maneira real é pequeno. Você está entendendo? Por isso é o seguinte: eu só coloquei como objetivo da minha vida uma única coisa. Eu medi, fiz os cálculos, vou ver o que que eu posso realmente fazer. Bom, eu posso incentivar uma certa geração de pessoas a se tornarem intelectuais um pouco melhores do que esse que nós temos hoje. Isso é o máximo que dá para fazer. Agora o pessoal já chega querendo que eu faça planos para fazer a nova Constituição brasileira, o um novo regime, vamos mudar tudo. Mas o que que você pensa que eu sou, rapaz? O super-homem? O gostosão? Alexandre o Grande? Não, eu sou apenas o Olavo de Carvalho, já é alguma coisa. Eu não é que seja pouca porcaria ser o Olavo de Carvalho, não, mas é um bicho pequenininho, tá entendendo? Então, eu tenho que fazer aquilo que eu sei fazer, porra. Se todo mundo viu o que que eu posso fazer realmente na vida, faz o cálculo e chega a uma conclusão e faça o que você quer fazer. Faça uma coisa boa, pequena, que esteja ao seu alcance. Né? Agora, querer mudar o mundo, querer mudar o regime, etc, etc. Bom, essas coisas elas mudam independentemente da vontade humana. São milhões de vontades que se entrechocam e produzem um resultado que ninguém queria. É sempre assim.